Hoje vamos conversar com Andressa Cristina Molinari, uma das coordenadoras acadêmicas do CIT, Centro Integrado de Tradução e Escrita da UF. Seja bem-vinda, Andressa.
Obrigada. Prazer estar aqui com você.
Você pode explicar o trabalho realizado no CIT?
Claro, o CIT, ele é uma iniciativa institucional da atual gestão do professor Antônio Cláudio da UF. Ele é administrado através da SRI e ele acontece em parceria com a PROP e com o apoio acadêmico do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, em que o objetivo é sanar, né, ou buscar responder aos desafios do processo de internacionalização da universidade, no caso da UF, né? Então, o CIT, ele promove ações de fomento e incentivo à escrita acadêmica em língua estrangeira por meio da publicação de artigos, de editais, para tradução e revisão de artigos científicos, né, que são destinados tanto aos professores da pós-graduação e da graduação, aos professores em geral da universidade e aos alunos da pós-graduação.
Como surgiu o CIT?
O CIT, ele surge dessa necessidade, né, de responder a esses imperativos globais, de uma internacionalização mais outbound. E aí, junto com o Ron Martinez, que foi o fundador do primeiro Centro de Escrita do Brasil, do CAPA, na Federal do Paraná, na UFPR, nós demos início, em setembro do ano passado, a esse projeto de internacionalização aqui na UF. E aí, a partir do que o Ron nos ensinou durante os cursos e durante o diálogo que nós mantemos com ele até hoje, né? Ele tem nos auxiliado a pensar o centro de escrita, e aí também nós temos essa ideia da formação do centro de escrita enquanto espaço de formação. E aí a gente propõe, nós propomos, além da tradução e da revisão de artigos, outros projetos e outras coisas que abrangem também a graduação e o restante dos UFianos, né? Então, nós temos minicursos, palestras que ocorrem ao longo do semestre, que são abertas para todo o público UFiano participar e saber mais sobre tradução, sobre escrita acadêmica, né, sobre gêneros acadêmicos.
Quem pode usar os serviços oferecidos pelo CIT?
Nos editais podem concorrer os professores da universidade e alunos de pós-graduação e também funcionários que podem concorrer que estejam de alguma forma ligados à pós-graduação da universidade, né? Já os minicursos e as palestras e os dias de escrita, né, os writing days, eles são abertos a todo o público, aos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores. E também nós temos espaço físico lá, né? E os bolsistas, eles ficam lá, eles cumprem uma parte da carga horária deles lá. Então você pode, se você tem uma dúvida em relação à escrita de algo que você está trabalhando, de alguma disciplina, ou está precisando de algum auxílio na revisão de um texto, eles ficam sempre à disposição da UF, né? Da comunidade, lá no CIT. E você pode chegar lá, conversar com eles, tirar suas dúvidas. Eles vão, com certeza, estar super disponíveis a auxiliar nesse processo.
Como são planejados os editais do CIT e como a pessoa que procura o CIT pode usar o serviço do CIT?
Os editais de tradução e revisão, eles acontecem a cada 6 meses, né? Nós lançamos um edital em que nós selecionamos 3 vagas de artigos até 8 mil palavras e 3 vagas de artigos de 8 a 10 mil palavras, tanto para revisão ou tradução, né? E aí o edital, ele explica detalhadamente como se dá esse processo de seleção. O autor, ele se inscreve, ele de alguma maneira comprova vínculo com a pós-graduação, ou comprova ser professor da instituição, ou autor, um dos autores, né, do trabalho. E aí, então, nós fazemos primeiro essa análise, né, de filtro, de cumprir todos os requisitos do edital, cumprir a quantidade de palavras, né, está dentro do escopo do que a gente está pensando. O próprio autor também nos indica onde que ele deseja que esse trabalho seja publicado, em caso de tradução ou em caso de revisão, né, para que a gente possa fazer a adequação da tradução de acordo com as normas da revista. E aí ele encaminha todos esses documentos no prazo do edital. Se é um aluno de pós-graduação, por exemplo, ele vai encaminhar um termo de compromisso, né? E aí a seleção, ela ocorre de acordo com os critérios do próprio edital, né? de acordo com o que ele vai colocar ali para a gente. Então, por exemplo, na análise desses trabalhos, quando eles chegam para nós, nós olhamos, por exemplo, a clareza do artigo dentro da respectiva área, coesão e coerência textual, se a redação é concisa, se a linguagem usada pelo autor está adequada ao gênero acadêmico, né? Se está dentro do escopo da revista que ele deseja, se não, né? Se é um trabalho selecionado e aí não cabe no escopo da revista, nós vamos orientar o autor a encontrar uma revista para mandar esse trabalho. Nós acompanhamos todo o processo. Então, eles fazem a inscrição, né? Depois, assim que o prazo do edital finaliza, nós temos um prazo bem curtinho para avaliação das condições de elegibilidade do manuscrito. Lançamos o edital de resultados, e aí, né, tem as questões mais burocráticas. Encaminhamos esse trabalho para os assessores, né, para a leitura prévia do trabalho. Nós também, enquanto coordenadores, tanto eu quanto Elisa, nós também lemos esse trabalho, acompanhamos todo o processo, e fazemos um contato inicial com o autor para tirar dúvidas, para discutir sobre o trabalho, né, porque como são textos de várias áreas, e de áreas, obviamente, que nós não dominamos, né, eu sou das ciências humanas, sou de letras em inglês, e aí nós recebemos trabalhos do direito, da filosofia, da antropologia, das biomédicas, né, então algumas coisas fogem um pouco à nossa compreensão na hora da leitura, então a gente faz essa primeira reunião para tirar todas as dúvidas do que o autor está falando ali, né, talvez algum trecho que tem um termo que a gente não entendeu, que não é do nosso escopo, e aí depois dessa reunião com os autores, começa o trabalho de revisão e de tradução. E o contato com os autores, ele acontece durante todo o processo, né? Então, se os assessores, ou eu e Elisa, enquanto coordenadoras ali, nós temos um pouquinho de dificuldade, talvez, com algum trecho ou algum termo muito específico, a gente sempre está em contato com os autores ou com o autor para sanar todas essas dúvidas ali. Pelo edital, eles têm um prazo de 24 horas para solucionar as nossas dúvidas, né? Então, a gente manda uma perguntinha lá no grupo do WhatsApp ou por e-mail, e aí eles sempre respondem, são sempre muito solícitos. Se necessário fazer uma reunião também, uma segunda reunião, terceira reunião, nós sempre fazemos. É um trabalho colaborativo, né? O texto, ele passa por várias mãos, assim. A gente faz o peer review no final, que é essa revisão por pares, em que o texto passa pelas mãos dos outros assessores, passa por mim, passa pela Elisa, para que a tradução seja realmente, assim, o trabalho final seja realmente primoroso para que seja publicado, né? Para que fique bem legal lá no final.
Você falou do seu trabalho, mas como é formada a equipe do CIT? Como foi escolher a equipe toda e como ela é selecionada em geral?
É um pouquinho antes da inauguração do CIT, nós fizemos a seleção. Desculpa. O nosso objetivo era primar pela diversidade, né? Então, nós queríamos que os nossos assessores fossem das mais diversas áreas do conhecimento e que não fossem alunos, necessariamente, que tivessem experiência em tradução, porque nós queríamos proporcionar esse espaço para todos, né? Então, nós temos alunos da graduação e alunos da pós-graduação. São 6 bolsistas, e nesse momento são 6 bolsistas e 2 voluntários. Então, temos alunos da antropologia, da filosofia, da geografia, né? Tem da literatura comparada, alunos da graduação de letras em inglês, tem da graduação de ciências sociais, se eu não me engano. Então, assim, a gente queria essa diversidade, né? Da economia, para que e alunos da pós e da graduação, né? Para que eles pudessem também aprender durante o processo. Então, eles aprendem a traduzir e revisar durante o processo da revisão e da tradução, o que é muito interessante.
Há alguma dificuldade na tradução, algum tipo de, alguma das áreas, há uma maior dificuldade para a tradução dos artigos, no geral?
Eu acho que cada um vai ter a sua dificuldade em particular, né? Alguns assessores mesmo têm mais dificuldade com a tradução, outros com a revisão. Eu, particularmente, prefiro a tradução. Eu gosto muito de pegar o texto do português e colocar na língua inglesa, né? Já a Priscila, que é uma das funcionárias lá da SRI, que é o nosso braço direito, ela gosta de trabalhar com a revisão. E aí, cada um vai ter suas preferências, né? Eu gosto de traduzir, né? Ou quando eu trabalho com a nossa seleção é meio aleatória, né? A gente pega os textos, assim, não olha muito para a área. Mas se eu pudesse escolher, eu gosto muito das ciências biológicas. Gosto muito dos textos da área do direito também, alguns textos da área da antropologia, que são super interessantes, né? Porque o processo de tradução você aprende muito. Eu lembro de um que eu traduzi um pouquinho antes de trabalhar no CIT, que era sobre a leishmaniose, se eu não me engano. Era um pesquisador da pós-graduação, médico, que estava fazendo um levantamento sobre a doença no Brasil e como ela ainda é silenciosa e existe, principalmente nos idosos, em determinadas regiões do país. Então, assim, eu fiquei fascinada pela pesquisa dele, a traduzir o texto dele, assim, com muita facilidade, porque era um texto muito gostoso de ler, uma leitura interessante. Você aprende muito traduzindo, né, sobre várias coisas. Então, é legal você ir para as várias áreas, assim, mas cada um vai ter suas preferências ali na hora da tradução, né? Alguns textos são mais complexos, mais difíceis, outros um pouquinho mais fáceis.
Mas quais são os textos que são mais difíceis? De quais áreas?
Texto mais difícil para traduzir, eu acho que são textos que têm termos que geralmente não tem na segunda língua, né? Não tem no inglês. Então, alguns termos que a gente, inclusive, precisa conversar e dialogar como que a gente vai traduzir, já que não existe um correspondente na língua. E alguns textos das ciências sociais que são muito complexos, com ideias muito subjetivas. Eu acho que quanto mais subjetivo o texto, mais, do meu ponto de vista, né? Não sou tradutora profissional, não é a minha área de formação, apesar de trabalhar como coordenadora do CIT, mas eu sinto um pouco de dificuldade de traduzir textos mais subjetivos, né? Porque como não é um texto que eu escrevi, que eu não tenho profundidade no assunto, o meu medo é de, na hora da tradução, eu não conseguir corresponder à ideia com que o autor queria passar no original, né? Porque não é traduzir só a palavra, é traduzir a ideia, o que é bem complexo.
Como é o processo de escolha dos artigos a serem traduzidos?
Então, ele vai passar por esses crivos do edital, né? Coesão, coerência, se corresponde ao gênero acadêmico, se está dentro da contagem de palavras, se é um texto que tem clareza, se tem todos os elementos que um artigo precisa, ter dentro da especificidade da área, né? Se a redação é concisa, se não é um texto muito repetitivo, né? Se a linguagem está adequada. E aí nós lemos, eu e Elisa e Priscila, nós lemos todos esses textos. E aí depois nós fazemos uma reunião e decidimos quais textos cumprem ou não cumprem, os termos do edital para a gente poder fazer a tradução ou a revisão, né?
O trabalho de tradução e revisão compreende somente material escrito?
Sim, a gente trabalha só com artigos científicos no momento. Nós não trabalhamos, com tradução de livros, né? Inclusive surgiram algumas propostas, mas não faz parte do escopo do CIT traduzir livros. E nem audiovisual. A gente trabalha realmente só com os artigos.
Como é formado o grupo de pessoas que trabalham, principalmente de bolsistas e voluntários? Das áreas específicas, como é que é formado esse grupo? Como atualmente está formado esse grupo?
É um grupo bem heterogêneo, né? Como eu falei para você, eles são de diversas áreas. E aí eles são colocados em duplas. No semestre passado, que foi o nosso primeiro edital, eles ficaram com uma dupla. Agora, no segundo edital, nós mudamos as duplas, porque nós queremos também essa rotatividade entre eles, esse trabalho colaborativo, né? Para que eles aprendam a trabalhar com o outro. E aí eles são colocados nessas duplas, e cada dupla pega um trabalho para revisão ou tradução, e em um dos trabalhos ele sempre vai ter orientação de alguém, né? Então, eu estou orientando dois trabalhos de tradução de dois grupos distintos. A Elisa tá orientando dois trabalhos de tradução de dois grupos distintos também, e a Priscila ficou com as revisões também de dois grupos, né? Já que são oito bolsistas. Então a gente faz essa rotatividade para que a gente colabore com o grupo, né?
Atualmente, o trabalho de tradução e revisão compreende somente a língua inglesa. Há propostas para expansão para outras línguas, principalmente a gente pensar que a gente vive na América Latina e a língua quase que é uma das línguas dominantes da América Latina é o espanhol. Há uma proposta para o espanhol também?
Um dos nossos projetos, né, que nós colocamos entre 2023 e 2027, que é o que nós esperamos que nós alcancemos até lá, né, é a criação de, por exemplo, a criação de uma optativa de escrita acadêmica e tradução, que é algo que nós conseguimos já fazer, para esse semestre, algumas coisas nós já nos movimentamos. A participação dos bolsistas nos eventos nacionais e regionais, então, eles participaram de vários eventos semestre passado, esse semestre também a gente já está fazendo um levantamento, porque nós queremos a formação deles também, né? Nós queremos que eles devem o máximo dessa experiência, então a gente quer proporcionar isso para eles. Outra coisa que nós estamos fazendo esse semestre é produzir artigos científicos em conjunto, tanto com os alunos da pós quanto da graduação, para eles terem também, principalmente os alunos da graduação, né, que é a primeira experiência, para eles estarem do outro lado. E aí, o que você perguntou das línguas, entre 2023 e 2027, o nosso objetivo é expandir tanto os gêneros atendidos, então, poesia, crônico, contos, resenhas, ensaios, expandir as línguas que o CIT atende, começando pelo espanhol, né? E também ofertar cursos de longa duração e de extensão sobre escrita de gêneros acadêmicos. Então, até lá, nós queremos... somos otimistas. Nós queremos cumprir todas essas... colocar vários ticks aí, né?
Falando na tradução, há muita diferença, há uma grande diferença entre traduzir o artigo acadêmico para revistas de língua inglesa dos Estados Unidos e da Inglaterra, a diferença é grande, não?
Na verdade, a gente não olha muito de onde são os artigos, de onde são as revistas, né? O que é interessante quando a gente pensa em revista, no Brasil, nós olhamos para o Qualis, né? Se é Qualis A1, se é Qualis A2, porque quanto maior o Qualis, maior o que a gente chama de fator de impacto. As revistas internacionais, nós não olhamos muito o onde, né? Porque o gênero acadêmico, ele é global. A gente não tem muita diferença no que se refere ao gênero, né? Desde que cumpra os pré-requisitos do que se espera de um artigo científico em língua inglesa. A gente olha ou a gente pede para que o autor olhe, né? O impacto, o fator de impacto da revista. E onde ela está indexada, né? Se é interessante publicar naquela revista ou não.
Além do serviço de tradução e revisão de artigos, há outras atividades do CIT?
Sim, que inclusive não são somente para alunos da pós-graduação e para os professores, né? É para toda a comunidade ufiana. Então, nós oferecemos todo semestre vários minicursos sobre o gênero acadêmico, sobre escrita acadêmica em geral, palestras, com especialistas, doutores, pós-doutores da área da tradução sobre os mais variados temas, né? Semestre passado nós tivemos a Regiane Vinarski, se eu não me engano é assim que pronuncio o nome dela, que é a tradutora do Stephen King no Brasil. Foi uma palestra super interessante. Esse semestre também nós temos minicursos específicos sobre tradução técnica, nós temos uma palestra que vai ser super interessante sobre tradução de termos mais difíceis, né, com hard issues, e os minicursos, eles são ofertados pelos próprios assessores, o que é bem interessante, porque, do nosso ponto de vista, né, você proporciona não só um processo de formação da autonomia deles enquanto professores, no caso, palestrantes, né, que vão guiar o minicurso, mas também todo esse processo de olhar o outro lado da moeda, né? Então, eu sou palestrante desse minicurso, então nós ajudamos eles a nos orientamos, né? Tanto eu quanto a Elisa, na estrutura. Eles têm total liberdade para escolher os temas que eles querem tratar. Então, eles ficam super empolgados, porque é algo que eles querem falar, né? Então, quer falar sobre gramática, quer falar sobre como escrever TCC. Então, é super interessante, assim, porque eles vão realmente com muita vontade, muita dedicação para fazer esses minicursos. E aí, eles são... esse semestre, nós estamos fazendo alguns online e alguns presenciais. Semestre passado, nós fizemos somente presencial, né? Mas como nós percebemos que tem essa demanda, né? Teve um caso específico que nós tivemos milhares de inscrições, e aí depois, quando eles descobriram que era presencial, obviamente, a grande maioria não veio, porque eram pessoas de outros campos, de outras regiões do Rio, né? Então, a gente decidiu ampliar e colocar alguns minicursos e algumas palestras online para que todos tenham a oportunidade de participar, né?
Como tem sido o impacto do CIT para os alunos da pós-graduação e para os professores? Como tem sido a receptividade do trabalho de vocês para a comunidade ufiana?
Nós ainda não fizemos um levantamento em relação a como isso está sendo percebido, né, ou visto pela comunidade em geral. o que nós temos enquanto algo mais concreto é a quantidade de inscrições, né? No primeiro edital, eu não vou me lembrar o número exato, mas nós tivemos muitas inscrições, muitos artigos, foi uma seleção muito acirrada, e esse edital também, apesar de ter estado ali no gap pós-carnaval, será que vai manter inscrições? Mas vieram vários artigos com qualidade, assim, excepcional. Também foi muito difícil a seleção, porque os artigos eram muito bons. E nós temos 6 vagas, e nós sempre preenchemos essas vagas e sempre fica alguém de fora, né? A gente, poxa, a gente queria traduzir de todo mundo, mas... Então, os editais são contínuos, né? Então, a pessoa pode concorrer ao próximo edital sem problema nenhum. Ela pode concorrer a todos os editais. Não tem restrição. Então, se não conseguiu nesse edital, que acontece às vezes de perder a data, né? A gente recebe um e-mail, poxa, recebe a minha inscrição, poxa, já passou o prazo do edital, mas... Pode se inscrever no próximo, sem problema nenhum. Nós vamos ler seu trabalho e, se estiver dentro dos critérios, vamos com certeza traduzir ou revisar seu texto. E é um trabalho gratuito, né? O que é fantástico.
Porque às vezes um serviço desse acaba saindo muito, para uma pós-graduando, né? Acaba saindo muito caro, né? Principalmente, não só de tradução, né? Mas principalmente de revisão, né? Você fazer um trabalho de revisão de um artigo... de um capítulo, vocês só fazem de artigos, não de capítulos de livro, né?
Esse semestre nós recebemos um artigo que vai para um capítulo de livro, mas nós não traduzimos o livro todo. Ele pode indicar, olha, esse texto vai para determinado livro, já está aprovado, nós precisamos da tradução. Aí, se é um artigo e cumpre os critérios, ele vai passar pelo processo.
Espero que o trabalho de vocês prossiga, que seja muito... que o trabalho de vocês seja muito proveitoso, muito bem visto e que tenham mais vagas para tradução, né? Para tradução de trabalhos acadêmicos. Eu torço muito por isso e, se for o caso de eu conseguir passar para o doutorado na UF, com certeza vou procurar o serviço de você, procurar o serviço do CIT, seria um prazer enorme.
Vai ser muito bem-vindo. E nosso objetivo é sempre expandir, né? Nós começamos pequenininho, não tão pequenos assim, né? Mas com 8 bolsistas, a nossa intenção é expandir cada vez mais para outras línguas, termos mais bolsistas mais para frente, termos mais voluntários, para que a gente possa realmente atender a todos que buscam o edital, né? Que buscam a tradução e a revisão dos seus textos.
Andressa Cristina Molinari, queria agradecer muito a sua participação, a nossa conversa foi muito proveitosa, queria muito conhecer e, com certeza, pretendo conhecer o trabalho de vocês em loco. Fiquei muito interessado no trabalho de vocês, eu acho muito interessante esse tipo de trabalho, porque é muito difícil você produzir um artigo e você ter que traduzir, ainda fica mais difícil. É aquela tarefa do cara na pós-graduação, da pessoa na pós-graduação que fica lá atolado de um monte de coisa, tem que entregar relatório, fazer isso, escrever dissertação, escrever tese, tem um artigo, como é que faz, como é que não faz. Eu acho o trabalho do CIT muito importante, o trabalho de vocês é aquela coisa que as pessoas dão muito pouco valor, infelizmente é porque a pessoa dá muito valor para o autor, mas muito pouco para o revisor, o tradutor, que é um trabalho importantíssimo, né? Porque sem vocês... Toda a linha da produção, seja artigo, seja livro, é um trabalho muito importante que praticamente as pessoas não olham quem foi ou quem fez aquilo, mas eu acho um trabalho extremamente importante para o autor e principalmente para a pessoa que vai ler o artigo depois, né?
Com certeza. E não deixar de agradecer a Lívia, né, que é a nossa coordenadora institucional e a superintendente, que teve essa ideia de trazer o CIT para a UF e proporcionar isso para os alunos, né? E é sempre bom lembrar, até hoje nós recebemos e-mails, o trabalho do CIT é gratuito. Eles sempre perguntam, até hoje aparece e-mail. Gente, é gratuito, é só se inscrever.
Queria agradecer, Andressa, muito obrigado.
Obrigada pelo convite.